Eu sou o Xisto Bueno.
Eu sou o Gabriel Lucas.
E esse
é o Sala de Rock. Este é o Sala de Rock, você acabou de ouvir The Bajos com participação de Jorge do Peixe na canção Saruê.
Eu fiz questão de abrir o programa, de botar essa música na primeira logo pra abrir o programa, por um motivo. Já a segunda vez que toca The Bajos aqui, já a segunda vez que não é pela minha iniciativa, eu tava guardando os rock da província pra tocar no dia, lá na órbita de 24 de outubro, que é quando a gente comemora o dia que a gente se livrou da Bahia.
Bem, então eu vou falar quem foi o culpado de mais uma execução de Debajos na Rádio Assembleia é o nosso convidado de hoje, Fred Fagundes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Gabriel. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal da
Rádio Assembleia. Boa noite, Fred.
Seja bem-vindo, Fred.
Valeu. Bacana esse som também, porque a gente vai tocar muito Nação Zumbi hoje, né?
Bacana.
Tem variações aqui do Jorge do Peixe, do Chico Science e tal. E falando aí nessa separação, eu fiquei sabendo que eu tenho um programa recentemente na Semana Farroupilha, que foi sobre o rock gaúcho, e vocês não me chamam, né? Aí eu venho aqui, trago um monte de banda nordestina. O que vão falar de mim se eu voltar pra Porto
Alegre? Mas você é gaúcho?
Não, eu não sou praticante, né? Mas eu sou gaúcho, né? Eu tô já em Cuiabá há mais de 15 anos. Eu não
gremista
gosto
colorado. Espaço,
eu sou gremista. Eu não gosto muito desse papo de separativismo e tal, sabe? Esse bairrismo assim, exagerado. Mas eu tô aqui há 15 anos, depois que eu vim morar aqui no estrangeiro, aqui no Brasil, né? Que eu saí do Rio Grande do Sul. Eu percebi que a gente tem muitas semelhanças, né? Somos irmãos, né, cara? Então, a gente tem que tolerar o outro, assim, sempre tem um melhor do que o outro e tal.
Sim, com certeza. O programa da Farroupilha foi... aconteceu meio que de última hora, assim, e tal.
Foi muito bom, cara. Gostei muito da
playlist. O Dudu é um gaúcho que nasceu lá em Aracaju, por acaso. Não em Aracaju, no Sergipe.
Interior de Sergipe.
A cidade, ela é Sergipe. A cidade é menorzinha, ela quer ser moto ainda.
Nossa.
Demorou um pouco. Ser bike.
Pronto, Gabriel, ele tirou o título de mim.
Não.
Sabe que é engraçado falar de rock gaúcho, assim, porque nos anos 80 as bandas gaúchas dominaram bem o cenário brasileiro. Tinha muita coisa boa. Não dominaram, não, mas dominaram. Conseguiram aparecer, né?
Apareceram.
Tipo, União de Nós, os Engenheiros e tal, algumas coisinhas ficaram por ali. Aí no final dos anos 90 surge um cenário novo. Ultraman, né? O Beelzebub nos anos 2000, umas coisas bacanas ali.
O cachorro grande
já depois, Tequila Baby, Reação em Cadeia. Só que é impressionante, cara, como as bandas parece que não decolam. E tem um público muito fiel no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina dessas bandas. E parece, não sei se eles preferem ficar só lá. O próprio Nenhum de Nós, cara, tipo, tentou, chegou a fazer sucesso com Camila, Sonora de Mármore, aquela coisa toda. Mas tu vê, o Nenhum de Nós faz muito show no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, até no interior do Paraná, leva bastante gente, mas não tem grandes pretensões. É o contrário do Nordeste, que tem muita banda de rock boa, né, cara? Em Pernambuco, em João Pessoa e tal, tem muita coisa que vem. E no Rio Grande do Sul, apesar dessas bandas serem boas, parece que elas não conseguem...
A impressão que me passa das bandas do Sul é que elas querem fazer o rock para o Rio Grande do Sul. É a linguagem, é uma coisa muito... Nós do Rio Grande do Sul fazendo som para o Rio Grande do Sul. Parece isso.
O rock gaúcho é muito característico, né? Assim como o rock nordestino, só que parece que tem um alcance maior, assim, tem uma facilidade para as pessoas gostarem mais do Sudeste, também aqui do centro do país. E essas bandas gaúchas, essa questão do bairrismo fala muito alto, assim, as letras falam muito de Porto Alegre. Tocou Amigo Punk, por exemplo, né? No programa. Tipo, Amigo Punk é uma música que é massa, todo mundo adora. Só que fala de Porto Alegre, assim, de quem não é de Porto Alegre, tem muita coisa que fica.
Pois é.
Não sei o que é isso.
A gente fez uma tradução aqui ao vivo, né?
Pois é. Fala em tradução, Gabriel. O que significa Saruê?
Saruê, aí. Fardou.
É o coronel que o Antônio Fagundes faz na novela.
Se fosse. Se fosse alguma coisa lá do Rio Grande do Sul, talvez eu acertasse, mas não sei não.
Saruê é um animal, é um roedor, ele é uma ratazana grande, uma coisa assim.
Mas não é do Rio Grande do Sul?
Não, é lá de Sergipe, é do Banco de Baixos,
não,
que nem Saruê.
Tá bom, só pra confirmar.
Não, é lá da província, da minha província, é original.
Da tua província. Pois é, cara, e aí é engraçado, eu fico às vezes, quando eu volto a Porto Alegre, eu vejo as mesmas bandas. Os Engenheiros, por exemplo, tipo... Essa molecada mais nova detesta Engenheiros de Porto Alegre. Detesta, cara, detesta. Ninguém gosta do Humberto Gessinger, acha ele chato.
Nossa, o Brasil inteiro não gosta do Humberto Gessinger.
É uma coisa
que acha no máximo. Tem gente que acha no máximo, que fala que é um puta letrista, que é um baita de um músico e tal. Mas lá em Porto Alegre, especialmente, ninguém gosta dele, ao contrário
porque
do Tendi.
Porque ele mudou
pro
Rio de Janeiro, ele traiu a nação gaúcha.
Só o Renato Gaúcho pode fazer isso. Renato Portaluppi, na verdade, né?
O Humberto Gessinger abandonou o Rio Grande do Sul e foi morar na Lagoa Rodrigo de Freitas.
E disse que virou botafoguense ainda, pra irritar mais o gremista.
Ô, né, louco, aí...
Aí já é demais. Ele perde o nosso alvará de gaúcho, né? Não vai conseguir mais tirar conta do Banrisul, mas...
O passaporte deve ter sido caçado.
Ah, né, o passaporte é caçado. Tem que cantar o hino.
Botafoguense é duro, hein?
Não, demais.
Vamos de música?
Karin acabou de trazer pra gente aqui uma foto de um saruê. Saruê, eu acho que tá mais pra um gambá do que pra
um... Gambá. É um roedor, uma espécie de gambá.
É um bicho feio.
É um bicho feio, uma espécie de gambá.
Um gambazão esquisitão.
Então.
Então, enquanto a gente discute aqui sobre
o que é o
Saruego, o que é Nação Zumbi.
Nação Zumbi, então, beleza?
Essa só fazer um parênteses aqui. Opa. Dessa próxima música, rapidinho. O clipe, pessoal, o clipe é maravilhoso dessa música. É um casal, e são os filhos do Chico Sainz e do Jorge do Peixe.
Do Nação Zumbi.
Do Nação Zumbi, esse é
então
um
sonho. Então vamos ouvir Nação Zumbi. Solta aí, Caio.
Como um sonho bom,
Sala de Rock, novamente visitando o som da década de 2010. Você ouviu Calor do Amor com Mamundi. Antes disso, Um Sonho da Nação Zumbi.
Eu acho que não ficou claro o que eu falei ali, eu acabei falando correndo, porque o clipe dessa música da Nação Zumbi é muito legal. Então quem ouviu, quem gostou da música, dá um corre no YouTube lá e pesquisa Um Sonho Nação Zumbi. É um clipe muito bem produzido e também... Quem interpreta são os filhos do Jorge do Peixe e do Chico Sainz, né? Uma gurizada bacana. Nova, assim, é uma coisa bem romântica, bem bonitinha.
Não sabia que o Chico Sainz tinha filho, inclusive.
Tem um menino.
Também não sabia.
O Lula, o filho dele, inclusive. E a gente ouviu o Mamute também, que a gente tava conversando antes, né? Teve um problema, estamos falando de eleição agora há pouco, lá na Bahia, né? O ACM Neto, a equipe dele fez uma arte pro Facebook... em que era uma chupada clássica assim da capa do último CD da Mamute. E ela, o pessoal ficou sabendo, fez uma baita de uma crítica no Facebook. O diretor de arte da campanha foi e pediu desculpa, tiraram essa parte da campanha do ar. Pegou mal, cara.
Pois é, a Mamundi, ela chama-se Marcela Valle, ela é uma cantora carioca, dessa nova geração aí, Mamundi, Silva, Cícero, tem a neta do Tom Jobim, tá junto, tem uma galera, Strauss, não a nossa Strauss, mas é um produtor de música eletrônica, que se chama Strauss, com SZ no final. E é um tipo um movimentozinho lá do sintetizador, do som de sintetizadores lá no Rio, que tá rolando.
Né? Tira uma coisa meio psicodélica, assim, sim, fica bom demais de ouvir, né, cara? A gente vai ouvir o Cícero hoje ainda, também tem umas coisas meio parecidas aqui, o próprio Johnny Hookers que a gente vai ouvir. E tem funcionado muito bem, bicho. Essa gurizada é legal porque o pessoal que não conhecia essa coisa mais psico das antigas, tipo os Mutantes, ou Secos e Molhados, e acaba descobrindo por esses.
Exatamente, e eles também têm uma referência grande nos anos 80, que tinha bastante sintetizador,
é que eu ia falar,
próprio
agora.
Lulu Santos,
o sintetizador, ele vai e vem, né?
É.
Agora parece que ele foi redescoberto. Quando você estava falando, Gabriel, na década de 80 isso era muito comum, na década de 70 também o pessoal estava usando, mas os 80 foi muito. Até por assim dizer, na MPB também, o Roberto Carlos, durante uma época, era ele um sintetizador. Tinha acabado aquelas grandes bandas que ele usava. Né? No rock nacional foi muito usado isso. Na MPB, Guilherme Arantes, puta de um pianista, também usou muito sintetizador, né, durante uma época dele. E depois sumiu. Agora, pelo isso, está de volta.
Com certeza.
A Gal Costa usou bastante também um tempo.
É verdade.
Né? O Caetano, meu pai mandou mensagem aqui, lembrando, até no Transa, no disco, tem bastante sintetizador. Cara, é uma coisa que me enche o saco também, né? Se tu não souber dosar...
Cara, tu em excesso, acaba esculhamba, né? Aí o sintetizador tem esse problema também. Tem que ser usado com muita parcimônia. Você vê, até o próprio Daft Punk, que é uma banda de música eletrônica, o último álbum deles, eles fizeram com uma banda.
Foi.
De verdade. Foi completamente, não digo acústico, porque guitarras elétricas, baixo e tudo mais, mas era uma banda, não eram sintetizadores.
Daft Punk que ainda tá cotado pro Lollapalooza, né, cara? Vai ser uma surpresa, parece.
Olha,
agora,
eu acho que não, hein?
Eu acho bem complicado também. Eu tô sendo um pouco otimista demais, eu sei. Só que... Que chegaram a cotar nesse primeiro line-up, aí vem essa surpresa, acho que pro dia 3, ou pro dia 15, uma coisa assim que vai ser divulgado, agora em outubro, e eu tô chutando, sinceramente, cara, na Lana Del Rey, não sei porquê,
tô com isso na cabeça. É muito possível, tá bem quente, eu já ouvi muita gente falando de Lana Del Rey, Daft Punk eu tenho certeza que não é.
Isso é ótimo, né?
Eu posso queimar minha língua, se for eu vou. Eu vou catar a Maria Luísa e vou assistir Daft Punk.
Vem cá, se eu vender meu rim, dá pra comprar um iPhone 7 e o ingresso do Lollapalooza?
Olha, só o iPhone 7, se tiver um rim em bom estado.
Tu fuma?
Não.
Ah, então dá pra comprar
o ingresso. O ingresso do Lollapalooza tá proibitivo, tá caro demais. A gente tava vendo 450 conto cada dia.
Exatamente.
Era isso?
Esse ano eles pegaram pesado.
Muita grana.
Esse ano eles pegaram pesado. E quem não pode pagar meia, quer comprar uma inteira, quase R$1.000.
Sim.
Os dois
Sim.
dias.
O último Lola que eu fui foi em 2014. Na época eu já achava caro, era mais ou menos R$150 mais barato por dia. E o que aconteceu? Eu tava enrolando pra comprar ingresso, enrolando. Na última hora, um cartão de crédito fez uma promoção. Que você comprava uma e levava... Na prática, pagava meia, né? Em dois ingressos. E foi o que garantiu minha ida, porque senão não tinha ido, não.
O que me convence... O Lisandro, que a gente conhece bem, né, Gabriel? O Lisandro que...
Amigo
que,
nosso.
Que
abraço, foi, Lisandro.
Um abraço, Lilico.
Se não estiver ouvindo, pode ouvir na nossa reprise.
Não,
na
certeza tarde. Que tá ouvindo. Falei pra ele ouvir. Não sai de casa mesmo, fica aí ouvindo. E aí, ele que me convence, não, vamos, Fred, que ele já foi em outras edições e ele sempre defende, porque o número de bandas, né, cara, o número de atrações, tu colocar na ponta do lápis, assim, é claro que, tipo, tu não conhece tudo aquilo, tu vai acabar conhecendo, tu tem esse tempo pra conhecer até março, mas pra quem gosta de algumas coisas, por exemplo, o Metallica, eu nunca fui no show do Metallica, mas é um show que eu tenho muita vontade de ir. O Strokes também é um show que deve ser um baita de um show.
Os dois aí, viu?
Concordo. Esses dois devem ser uns baita shows, assim, tipo... pá, a gente tem esse problema que a gente mora em Mato Grosso, a gente vai pagar a
o passagem, nosso
a hospedagem, caro, né? O transporte e tal. O nosso ingresso está mais caro. Mas, pá, quem tem oportunidade, cara, quem tem uma entendi. Chance e está nos ouvindo, vá, bicho, vá, que é uma baita de uma experiência, festival, vale demais a pena. Vai de turma, assim, se passa, conseguir, porque vale a pena.
E tem uma coisa que eu sempre destaco, que é muito bacana, é o tal do clima de festival, que é uma coisa que aqui no Mato Grosso, em Mato Grosso, a gente não vivencia muito, porque não...
Ainda fala... não rolou, né?
É, não rolou. Mas o festival, aquele... Porque o festival não é só show.
Uhum.
É você ir, interagir com as pessoas. Às vezes tem uns stands diferentes, tem alguma coisa diferente. Tem todo um clima de festival. Que, inclusive, eu acho que era mais legal quando o Lola era um evento menor que acontecia no
Jockey Club.
As duas primeiras edições. Mas continua sendo ainda uma baita festa.
É, e pra outra banda que eu tava um pouco na esperança, tive um camarada que foi no Lola em Berlim e foi Radiohead, né, cara?
Radiohead.
Ia ser uma loucura. Aí valeria bastante a pena se for pra pensar Metallica, Strokes, Radiohead, a gente já pensa assim, poxa,
já será
que... É, seria um por dia, teriam que ser 3 dias, que vocês são bandas pra encerrar o dia.
É, não tem aí, como,
aí
não
os
tem como 450
iam pra 900, os 900 iam pra 1.300.
A gente pega um feriadão aí, faz o Lola um feriadão.
Vamos de música?
Vamos, cara. Vamos de Cícero.
Tempo de pipa?
Tempo de pipa.
Thank you. acharam que eu sou um vagabundo, porque meu pé tem marca de chinelo, eu sento no chão, e porque eu fumo, e tenho amigos, me esqueço o nome, mas juro que eu sou feliz e ainda quero mais, mas eu juro que eu sou feliz e ainda quero muito mais, a minha melhor amiga é vagabunda, porque veja moças e rapazes, trabalha metade do dia, briga e faz sexo com as fases, bebe cachaça e passa a noite na moral, ela bebe cachaça e passa a noite querendo muito mais. Eu quero uma amiga vagabunda, porque vagabundo eu sou, criatura inocente, boy, são meus impulsos nervosos. Que a barba robusta, meu cabelo vagabundo ofusca. Cantar e escrever é difícil e nem me garante um ofício. E não interessa o que eu faça, se eu não passo uma hora sentado numa cadeira atrás de um balcão, fazendo todo santo dia a mesma coisa, sem exercer meu direito com a criatura criadora. Eu sou um vagabundo. São meus impulsos nervosos naturais.
Thank you.
sala de rock você ouviu Eu Não Vou Voltar com Absinto Muito, antes disso Amiga Vagabunda de André Prando, abrindo o bloco Tempo de Pipa com Cícero. Vamos com um pequeno intervalo e já já estamos de volta.
O que é Deus?
Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe.
É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo.
Deus é único. Ele é eterno.
Deus é amar.
O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal.
Minuto do Consumidor. Conheça seus deveres, busque seus direitos.
Olá! É muito comum no período de férias as pessoas alugarem imóveis por uma temporada. O interessante é verificar o local pessoalmente. Quando isso não for possível, o advogado Dori Bucô alerta para alguns cuidados.
Se ele for buscar em sites, precisa-se tomar muito cuidado, porque existem muitos aproveitadores que colocam propagandas enganosas e até vigarista que fica posando para a foto na porta do imóvel, dando conta que ele é o corretor, ele é o responsável, ele é o proprietário, e solicita que o consumidor interessado nesse imóvel mande antecipadamente um dinheiro como reserva para garantir, porque tem muita procura. E aí, esse dinheiro jamais vai chegar na mão de quem tem o real direito sobre a propriedade.
Se alugar o imóvel, é importante fazer a vistoria de entrada, em que se confere tudo o que está detalhado no contrato de locação para evitar, por exemplo, cobranças por danos que já existiam. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Minuto do Consumidor. Conheça seus deveres, busque seus direitos.
Minha flor, não me machuque. Minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes escapar nenhum desejo de olhar de pecados proibidos, esquecidos, respirando mágoas de uma outra dor do nosso caos imoral desse amor. Machuques minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes escapar nenhum desejo de olhar pecados proibidos, esquecidos, respirando na água acima, uma outra dor do nosso caso imoral, desse amor marginal. Eu vou pra calar o sexo mais banal, pra virar o poesia desse amor marginal. Eu vou, minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena.
Bye.
Sala de Rock de volta com Los Cebosos Postiços em Minha Teimosia, Uma Arma para Te Conquistar. Opa. Antes disso, Johnny Hooker com Amor Marginal. Duas sugestões aqui do nosso convidado, Fred Fagundes.
É, a gente tava falando durante as músicas, né?
Oi? Eu chamo ele de Gabriel Fagundes.
Gabriel Fagundes. Uma mistura bonita, né? Dá um filho bom. O Johnny Hooker, cara, que é um cara lá de Pernambuco, tá fazendo várias trilhas para filmes, né? A gente sabe que o polo de cinema do Pernambuco é muito forte.
Muitas coisas legais.
Sim, né? Ele fez a trilha do Tatuagem, né? Aquele filme que é bem, bem legal, que acho que estreou há uns 3 anos. E tem um som bacana, né? Uma pegada meio casosa, aqueles gritos. Tem uma melancolia Reginaldo Rossi, uma coisa meio brega, assim, também.
Um DNA bluseiro, né?
E os Los Cebosos Postiços, que é uma releitura de músicas do Jorge Ben por integrantes do Nação Zumbi. É um disco inteiro...
Projeto fantástico.
Fantástico, fantástico. É um disco inteiro só de Jorge Ben. E com uma pegada muito massa, cara.
Estávamos falando de Jorge Ben, você mencionou um show do Jorge Ben que aconteceu em Cuiabá há alguns anos, que eu estava presente também. É um show que entrou fácil no meu top 5 shows da vida, assim.
Muito
bom.
60 anos de idade, o cara na guitarrinha aqui, ó, dominando 2 horas de show, fazendo um baile, cara. Ele faz um baile, leva a galera pro palco, o pessoal dançando.
Exatamente.
Com ele, tirando foto, cantando.
Todas subiram no palco.
E tu fala, meu, esse cara vai ter um treco daqui a pouco, tá ligado? Que não é mais um guri, né? O Jorge Ben.
Pelo contrário, né? Já é um senhorzinho muito bacana.
E ele tocando de bonezinho, óculos, lá, guitarrinha e dando a lenha no show, cara, é um baita de um show. Quem tiver a oportunidade de ir no show do Jorge Ben, vale muito.
Há uns 2 anos rolou um encontro do Criador e Criatura, né? Teve um show dos Cebosos Postiços com o Jorge Ben,
que loucura,
tocando Tábua de Esmeralda na íntegra. Que é o.
É um dos melhores discos do Brasil. Tá, né?
Exatamente, e aí rolou esse encontro aí, que foi histórico.
Foi no Rio, de certo, né?
São Paulo.
Que loucura deve ter sido, cara. Esses encontros são massas. Eu gosto muito desses trabalhos alternativos que as bandas fazem.
Também gosto.
A gente vai ver daqui a pouco também o Celton, né? Que é uma banda gaúcha, né? A gente tá falando das bandas gaúchas. Se eu não me engano, o Celton é gaúcho. Eles têm um disco que eles cantam em italiano. É um sapo, velho. É engraçado, assim. É gostoso de ouvir, mas é engraçado também.
E falando desses encontros, dessas bandas novas... tava ontem, né, fazendo uma busca, dando uma olhadinha em umas bandas que a gente tem novas, entre aspas, no mercado, até vendo com o Gabriel. Tocamos agora há pouco, Absinto Muito, que foi uma dessas que eu vi lá, e várias bandas fizeram novos projetos, desmontaram um pouco daqui, um pouco dali, e criaram coisas novas, e uma delas foi a Dom Pepo. Foi uma banda que eu curti muito também, não colocamos hoje, que a gente achou que fosse outra pegada, com a primeira música que a gente viu deles, tinha uma coisa um pouco mais reggae. Depois ouvi uma outra que é um jazzão assim, bem trabalhado. E dessas bandas novas, de projetos novos, eu tenho achado o seguinte: o rock tem se reinventado e a música brasileira parece que passou por um hiato, assim, uma coisa meio perdida, tentando se localizar, e parece que agora conseguiu achar um caminho.
Sim.
Pô, isso é muito legal, isso é muito bom.
Eu concordo, eu acho que a música brasileira passou por um momento, cara, em que uma vez o Lázaro Ramos definiu muito bem o cinema brasileiro. Foi num programa, foi numa entrevista pro Serginho Grossman, alguém fez uma pergunta falando se o cinema brasileiro podia ser comparado com o cinema de outro país e tal. Ele falou assim: eu acho que nós fazemos o melhor cinema brasileiro do mundo.
Ótimo.
Eu achei essa definição maravilhosa. E o Brasil passou alguns anos procurando um novo formato de rock, em que era muito inspirado no que vinha de fora, era muito inspirado, e aí de repente começou a surgir, sabe, uma pegada mais nossa, assim, sabe? A gente tá fazendo o melhor rock brasileiro do mundo hoje. Então...
Mas nós temos uma briga velha aqui, briga no melhor sentido possível, de o que foi melhor, se os anos 80 ou os anos 90. Gabriel é defensor, assim,
aliás,
dos anos
90. Não é que Gabriel é defensor, eu acho que eu sou o único. eu sou o profeta dessa teoria maluca, que os anos 90, em termos de rock, foram melhores, de rock nacional, foram melhores do que os anos 80.
Por quê?
Porque nos anos 90, o rock... Ele vestiu
a camisa do Brasil.
A camisa do Brasil e com bandas que descentralizadas, né? Não era uma coisa... as bandas que estavam ali no quintal da Globo, e entre outras coisas, né? Não que os anos 80 foram fantásticos, mas eu acho que os anos 90 ganham por pontos aí nesse...
Não há algum tipo de controvérsia, não, porque os anos 80, por mais, os anos 90, por mais que você fala da descentralização, eu acho que mais uma questão da divulgação, da projeção que essas bandas dos anos 80 tiveram, dos anos 90 tiveram, melhor dizendo, que as dos anos 80 não tiveram, porque a gente teve muita banda local dos anos 80 que não conseguiu chegar realmente a todo o país.
Não, com certeza, assim, olhando do ponto de vista histórico, os anos 90 só aconteceram por tudo que aconteceu antes, né? Sim.
Quem tem um sonho não dança, Gabriel Bryan. Ele conta tudo isso nesse livro dele que eu já comentei com vocês. Ele pega no começo, o fim dos anos 70, trabalha a cultura jovem dos anos 80 e passa para os anos 90 e como que isso influenciou para lá. Mas falando nessa teoria sua, que é por isso que eu busquei, pelo seguinte, nos anos 90, como você costuma dizer, como tem sido dito, parece que o Brasil começou a criar um rock com cara de rock brasileiro. Sim, temos os elementos. Sardinha falou aqui, a gente conversando, né? O RPM queria ser o Duran Duran e por aí vai. Nos anos 90, as bandas quiseram ser elas mesmas.
Os anos 80 é engraçado falar disso, porque o Kid Abelha queria ser o Blonde, né? O
Legião
queria ser... O Engenheiros queria ser o The Police.
O Engenheiro queria ser os Smiths ou o Gil, né?
Então, o que eu acho bom essa geração dos anos 80, dessas bandas que foram ótimas, os Paralamas, eu acho incrível.
Paralamas cresceu The Police.
Então, mas os anos 90, tem uma foto que eu gosto muito, me fugiu o nome, do vocalista do The Clash agora, em que é ele com uma camiseta escrito "Eu odeio Pink Floyd". E o The Clash surge muito...
Joe Strummer, não.
Não lembro, de verdade, não me lembro. E essa revolta, eu não quero ser o Pink Floyd, eu não gosto do Pink Floyd. Então, quando a gente tem nos anos 90 algumas bandas, por exemplo, os Raimundos. Eu sou daqueles que acho que os Raimundos são uma das grandes bandas de rock da história do rock brasileiro.
Concordo.
Aqui eu acho que esse pensamento é
uma das grandes músicas do rock brasileiro, são os Raimundos. E, tipo, sabe aquela ironia que eles carregavam, assim? Tipo, já era uma grande resposta, porque a gente não quer ser o Barão Vermelho.
A gente não quer ser esses caras. É muito interessante, porque, assim...
É o John Lydon?
Do Clash?
Bom, a camiseta que eu tô vendo aqui é essa.
Eu acho que é assim.
O que acontece? Os próprios Raimundos, eles têm uma influência muito grande que eles recebem dos Ramones, mas eles nunca quiseram ser os Ramones, pelo contrário. Uhum. Eles...
Ao contrário dos anos 80.
Exatamente. Né? Exato. Eles têm assim, eles bebem, viram a garrafa inteira. Uhum. Tá 100% no DNA deles, mas eles não têm essa pretensão. Eles querem ser...
Você disse que nos anos 90 tem uma espécie de amadurecimento, que é essa busca, né, da identidade, então.
Isso, exatamente.
E por que dizer isso?
Eu digo mais, isso fica mais claro, porque é lógico que isso aconteceu também nos anos 80. O Cazuza talvez seja o maior expoente disso, uhum. Mas os próprios Paralamas depois mostraram isso. Os Titãs é um caso à parte, né, porque é um... Essa banda
transformou
coletiva,
demais,
exatamente.
Também,
né? Eles eram...
Começou abrindo o show do Sepultura, terminou fazendo música pra novela.
Exatamente. E a formação deles era uma banda de eruditos, assim, de gente que aprecia a arte, que...
Os Titãs, eu costumo dizer que eles começaram Titãs e terminaram Fadinhas.
Bem possível. E deveriam ter terminado.
E uma coisa também que precisa levar em consideração é que o acesso à informação nos anos 80 era muito menor, e que essas bandas tinham e tentavam replicar, a gente não sabia que existia aquilo. Aí nos anos 90, sim, não, você tinha... Ah, não, mas peraí, isso aqui é parecido com aquilo lá. Então você tinha que criar uma identidade maior, assim como hoje. Eu tenho que criar uma identidade maior,
Será que é por isso que lá em Porto Alegre as bandas de Porto Alegre só são muito Porto Alegre?
Foi falado
no começo do programa.
Eu acho que aquilo que a gente conversou no começo definiu bem, sabe? Aquela coisa, não, é tudo nosso aqui, então é o som daqui do Rio Grande do Sul e a gente não quer que espalhe pra lá, a gente gosta de ficar aqui. Então,
cara, eu vou falar...
Que gosta de cerveja polar.
Os engenheiros, no auge dos engenheiros, no que eles estavam mais famosos, assim, de tudo, eles resolveram fazer cover do Gaúcho da Fronteira. Me explica.
Pois é. Que pampa esta que eu recebo agora.
Cover do Gaúcho da Fronteira.
E tem uma música do meu engenheiro chamada Anoiteceu em Porto Alegre. Em que no meio da música tem uma narração de um gol do Grêmio na final de 83, do Renato Gaúcho contra o Peñarol. Que só quem é gremista vai entender, que é o Ranzolin narrando, o cara vai sacar que é a Rádio Gaúcha, que eu, sabe, aquele negócio todo. Então é...
Mas olha, vamos lá. São Paulo também, a gente tem algumas coisas que... Algumas bandas que sim, são... Eu sou São Paulo. Premeditando o break, o Premier fez São Paulo, São Paulo. Uhum. Aquela brincadeira com New York, New York. Tem uma banda chamada 365, que acho que foi uma banda de uma música só, que tinha uma música chamada Em São Paulo. Que é que fala Em São Paulo, meu nome é a solidão, diga sim que eu digo não. Não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Isso é coisa de gente da minha idade.
Ouvi essa semana essa música na 89,5. Eu não sei
que se, ela fala bem
se assim. Era a Rádio Assembleia ou Rádio Câmara, mas eu ouvi.
É que ela diz. Tem dias que eu digo não.
Não me recordo.
Inverno no meu coração. Foi isso que você ouviu, provavelmente.
O Ira, de uma maneira muito mais sutil, também faz um certo bairrismo.
Também,
de
também.
De uma maneira muito, muito mais
sim,
sutil.
Sim, sim.
Bem, e São Paulo, agora trazendo até pra cá, o crioulo, ele é expressão da música paulista, da São Paulo como música. Não existe amor em SP e tudo mais. Sim. Ele traz um olhar contemporâneo da cidade muito interessante.
Então, vamos lá, já que a gente está falando de bairrismo também, essa coisa, tem todo um movimento de baianos que foi para São Paulo dizer que tinha saudade da Bahia, né? Inclusive o...
Paulo Diniz?
Sim, a música fala... Ai, que saudade que eu sinto da Bahia. Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia... Inclusive o Paulo Francis, com toda aquela galhardia, boa educação dele, ele disse: esses baianos vieram para São Paulo para dizer que tem saudade da Bahia. Se for por falta de adeus, podem ir. Né? Ele era horrível. Mas então acho que esse bairrismo acontece, né? Quase que inevitavelmente. Mas gente, vamos de música?
Bora de música.
Só gostaria de comentar, já que a gente falou de Titãs aqui. Essa semana o Nando Reis foi no Pânico e ele soltou uma informação que eu não tinha completamente noção. Que Marvin é uma versão.
Sim.
Eu não sabia.
Sim.
Então, espalhando aqui essa notícia.
Eu não sabia também, novidade.
Sim, você sabia.
Eu até procurei aqui na Wikipédia, é de uma... De um composto por Dumbari Johnson, interpretado originalmente pela banda Chairman of the Board. O nome da canção original é Patches.
Não.
E vamos da única banda cuiabana no nosso playlist de hoje, Cinema de Pedra.
Pôr do Sol.
Pra esquecer amanhã, joga.
falar, mas você não entendeu. Voltei pra casa, te liguei, não atendeu. Eu me entrego à cidade, vou atrás de você. Algumas coisas não mudam, mas como posso saber? Quero tirar essa dúvida. Eu me dei conta de mim mesmo, e quando vejo seu foco parece que você tá falando comigo. Agora eu tô no prejuízo. Sei que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados. Eu não consigo te ver por enquanto.
Eu não queria partir,
mas você me convenceu. Me convenceu.
Eu queria partir,
mas você me convenceu.
Eu não queria partir.
Só não quero que você me mantenha hipnotizado.
Este é o Sound Rock, você ouviu Selvagens à Procura de Lei com Despedida. Antes disso, Bogarins com Lúcio Fernandes, abrindo o bloco, Cinema de Pedra, Pôr do Sol.
Banda nossa, né?
Banda cuiabana, Cinema de Pedra, mandando bem, estreando hoje à noite no Sound Rock. E a banda não é nossa, Bogarins é uma banda goiana, mas quem é o baterista hoje da banda é o Inayan Bertroldo, que era baterista do Macaco Bong, cuiabano. Sim. Gente finíssima.
E o Macaco Bong? O
Macaco Bong está num hiato.
Uma pausa?
Uma pausa. O, O Macaco Bong hoje é o Bruno Caiapi, a formação original, cada um meio que seguiu o seu rumo.
Uhum.
E aí ele já montou a banda outras vezes com outro pessoal. Mas hoje mesmo ele... Faz tempo, inclusive, que eu não escuto nada que tá fazendo. Já produziu e não lançou um disco solo... outro disco do Macaco Bong, tem algumas coisas aí que ele não lançou aí, tá na gaveta.
É, o Macaco Bong foi em 2012, eu lembro que deu um... Só na Rolling Stones, foi super bem indicado. Eu assisti um show do Macaco Bong no Ibirapuera com o Gilberto Gil, cara.
É que eu ia falar, ele, não é que eles abriram, eles fizeram um show com então, Gilberto Gil, né?
Então fizeram um show com o Gilberto Gil. Sim. No Ibirapuera, foi sensacional, então... Ah, tomara que os caras se encontrem de novo aí e coloquem alguma coisa no ar, né?
Sim, sim, sim. É que o que aconteceu? Era um trio, né?
Uhum.
No primeiro momento, o Ney, que era o baixista, ele que era sempre o cara mais politizado, mais ligado em todas essas questões de fora do eixo e tudo mais, ele partiu para se dedicar mais a essa parte de ativismo, né? Enquanto, eu não lembro exatamente o que aconteceu quando o Inayan saiu, mas já foi, a banda continuou um pouquinho sem o Ney, trocaram o baixista, era até o nome dele era Gabriel, não lembro o sobrenome.
Lucas?
Não, definitivamente não. E aí a banda continuou um tempo, mas acabou que não foi tão... Tá nesse ato. Sim. Esperamos coisas novas. Sim. De Bruno Caiapi.
Sim, os caras são muito bons.
Hashtag Volta Macaco Bong.
Volta Macaco. Rolou também Selvagens à Procura de Lei, que foi uma banda que o Fred indicou aí.
É.
Que eu não conheço muito também, não.
Não, é uma sonzeira legal, cara. Os caras são de São Paulo e tocaram em alguns festivais em Goiânia também, eu acho que foi há uns 2 anos mais ou menos que eu conheci os caras, e tem um último disco que eles lançaram no final do ano passado que é bem bom. Essa música já é um pouquinho antiga, na verdade, e também trabalham muito bem a questão dos clipes, né, cara? A gente tem aqui uma playlist bem bacana com gente que faz clipe muito bom, principalmente, né? Mais pra frente a gente vai ver o Terno, né? E é impressionante a qualidade dos clipes do Terno, né, cara? Tipo, todos os clipes dos caras é muito bem produzido, é tudo muito bem escrito. E eles interpretam muito bem, né? Eles são muito artistas, os três.
Eu acho uma pena, inclusive, que hoje muita gente perdeu esse costume do clipe, né?
Uhum.
A começar pela MTV, que no, eu não sei como a MTV tá hoje, mas no final daquela MTV clássica nossa... Sim. Eles praticamente não exibiam mais clipes.
É, chegou um momento que a MTV era só reality show, né? E programa de auditório e tal. Não tinha mais programa de clipe. Não tinha top 10, top 20.
Exatamente.
Piores clipes ou aquela coisa toda. E hoje a MTV tem seus programas produzidos, enlatados, né? Na verdade, não tem um estúdio hoje a MTV. As produtoras vão lá, negociam e vendem programa de viagem, programa de... Ah, vamos reunir aqui o Fiuk, o fulano e o ciclano, e vamos rir dos vídeos da internet. É muito ruim, cara. É muito ruim. Esses dias eu vi na MTV um programa assim, a coisa mais horrível do mundo, sabe? Então, não dá. Então não tem sentido.
Sabe, eu tenho a impressão que o YouTube matou um pouco a MTV.
A MTV não conseguiu trabalhar. Não conseguiu se adaptar a essa velocidade da internet. Uma coisa que eu tinha um chefe que falava, e era real, assim, em 2009, o Juninho Muriassi.
Gente boa, inclusive, tá devendo uma visita pra gente aqui também com a banda dele.
E vai tocar hoje. Vai tocar hoje, Caia Amarela.
Vai tocar
hoje
onde?
No Malcolm.
Então, quem porventura estiver nos ouvindo aí, quiser fazer algum programa bacana, tem Caia Amarela.
Hoje tem Caia
Amarela no Malcolm, vai lá.
E tem um tributo ao Armandinho lá, com o Igor, com o pessoal bacana tocando lá. Então, e o Juninho falava assim: pô, impressionante como o site da MTV sempre foi ruim. E é verdade, cara. Tipo, minhas primeiras vezes que eu acessei a internet. Ah, sei lá, 98 e tal. Tu vai acessar o site das coisas que tu gosta, que é a revista Placar, né? E a MTV. E o site da MTV sempre foi ruim. Então é impressionante como eles nunca conseguiram trabalhar essa linguagem digital.
Pois é, eu só gostaria de abrir o adendo. Uma dos maiores bolas dentro do Factoid, na época que eu tinha um blog, foi quando a Marimonte, um...
Fotolog.
Era, a Marimonte do Fotolog tinha um programa na MTV. Uhum. E ela citou um post que a gente fez. Uau. E aí saiu o link no site e saiu na televisão, né? Aquele bando de view, né, pro site. Foi um momento histórico. É,
o que seria da internet se não fosse televisão, né?
Pois é, né?
É igual o Twitter, né? Ah, o pessoal, a gente que trabalha com redes sociais, muita gente pergunta qual que é o melhor horário para postar no Facebook, postar no Twitter. Bom, cada página tem o seu público, né? Se você for lá no Facebook e for nas ferramentas, você consegue identificar qual os picos de acesso, os horários, os dias e tal. Mas eu costumo falar, meu irmão, é a segunda tela. Se está passando um programa que está bombando na TV, o pessoal está no celular comentando com alguém, ou vendo a repercussão, etc., vendo o Snapchat. Então tenta sempre postar no horário que estiver bombando na TV, no meio de um jogo de futebol, no meio da novela, no meio do The Voice, no meio do Masterchef, no meio dessas coisas. É quando, sabe, é o horário nobre do Facebook.
Olha, inclusive tem um outro programa também, que é o horário nobilíssimo, que se alguém quiser ser ouvido e comentado, poste na hora do Sala de Rock.
Ah, isso daí é, viu?
Sala de Rock... É, inclusive, hoje nós estamos desfalcados de audiência da nossa... Você que a Karen está aqui conosco hoje, então...
Então, a audiência fica um pouco baleada, né?
Hoje, inclusive, eu não vou mandar um beijo para ela, porque ela já está aqui, eu entrego.
Bem, já que você puxou
a deixa, né?
A deixa, o tradicional beijo para Mari, para Malu, beijo também para nossa amiga Natália, que estava lá em casa hoje, não sei se ainda está lá, e... Isso, Fred, tá aberto.
Quem mais quiser mandar beijo, manda aqui pro Max, pro 996898950, né?
Nosso youtuber tímido quer beijos.
Tá. Eu tá não. Todo. Eu vou mandar beijo, mas eu vou esperar a música pra mandar
os beijos que quero.
Ô, louco, isso aí.
Vamos de música de novo, Gustavo?
Vamos depois lá? Dessa, vamos de música, né? Por favor.
Todo mundo tão separado, então, se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado, então? Gato, galinha, lebre, lagarto, tartaruga, golfinho, panda, cavalo, tigre, leão, e eu sem você. E vem laptop, palm top, tablet, smartphone, notebook, walk-talk, tralho, entulho, tudo isso pra quê? Aí fica jogado no chão do quarto, sozinho de noite, comendo pizza no YouTube, pensando na vida, tentando chorar. Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Mas se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? E vem Instagram, Facebook, Zap Zap, Tumblr, Twitch, posta foto, espera o like, e eu sem você. Aí sempre correndo, não dói pro porteiro, vive atrasado, todo ao mesmo tempo, com asa, cansado, que saco, achando normal. Chega em casa com fome, roupa suja no chão do quarto, se perguntando o que tá fazendo com a própria vida, sou feliz, sou triste, e a gente só quer amar. Mas se tá todo mundo vivo, mas se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Chora. porque tá todo mundo tão separado então? Mas se tá todo mundo vivo, porque tá todo mundo tão separado então? Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas ya. Tira la sábana, sale la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama, la complicidad de tanta, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. Hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada, la complicidad de tanta, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de tanta, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
Só.
Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção.
Você acabou de ouvir
Peró... a propaganda do Ministério Público Federal.
Antes disso, Perota Tingo com La Cumplicidade. Antes disso, Celton com Junto Separado.
Muito bem, intervalo.
Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever.
O que é Colégio de Líderes? É o órgão da Assembleia Legislativa constituído pelos líderes da maioria e da minoria dos deputados e das bancadas dos blocos parlamentares. O presidente da Assembleia ou a maioria dos componentes do Colégio de Líderes tem o poder de convocar as reuniões ordinárias às terças-feiras. Compete ao Colégio de Líderes comandar os trabalhos da consultoria técnico-jurídica da mesa diretora nas atribuições referentes ao processo legislativo. Também examinar as matérias em condições de tramitar na ordem do dia. e ainda propor a constituição de comissões especiais, convocar sessões extraordinárias e secretas. Pergunte ao Saiba Mais, pauta@l.mt.gov.br.
Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança.
Meu toque grosso.
mal demais. E coube tudo na linha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós.
Rock com Lineker zero. Antes disso, Tulipa Ruiz, participação especial Zepi, Só Sei Dançar com Você.
É um baita de um músico, né? O Lineker, né, que a gente tava falando antes.
É um dos grandes nomes, né? Que
renovação da MPB, né?
Sim, sim. E tem 22 anos só, de Araraquara, interior de São Paulo.
22 anos, 22 guri, assim?
22 anos e uma personalidade, assim, espetacular, assim, sabe? Um perfilzaço, assim, muito legal. E lançou agora o primeiro CD, só tinha vídeos na internet, só tinha vídeos no YouTube, o CD Remonta, que lançamento, na verdade, amanhã. Lançou só nas plataformas digitais.
Hoje, inclusive, eu tava ouvindo algumas músicas no Spotify.
É, e o CD tá muito legal mesmo. Amanhã vai ter o show no Ibirapuera, pro lançamento do CD, amanhã e domingo. A gente tava mandando os beijos antes, né? Eu tava esperando essa música pra mandar o beijo, pra fazer a minha graça. Ah, também,
não faz a média aí.
Né? Então, eu quero mandar um beijo pra Mari, que me apresentou essa banda, que é uma pessoinha muito especial. E tá nos ouvindo também. Então, Mari, um beijo. Tocou a música.
Obrigado por estar nos ouvindo aí, Mari.
Obrigado, Mari.
Obrigado, Mari. Hoje você é número um. Número única.
É Tulipa Ruiz, né, cara? Também, que é um sonsaço muito massa, lá do Nordeste também.
Já é quase uma instituição a Tulipa Ruiz, né?
Eu, olhando a tua lista, fiquei pensando aqui. Tu conhece a Karina Bu?
Sim, Karina Bu.
Até estranho, não tem...
Eu não coloquei nada, né? Pois é, ela é muito legal. Ela tem eu conheci a Karina Bu num clipe, cara. Num clipe não, num show... desses programas da MTV, aquelas experiências que a MTV fazia com o Edgar Scandurra, que eles cantavam, acho que é Culto ao Amor o nome da música. Depois, quem tá ouvindo aí, procura no YouTube. É bem massa, assim, a participação dela. E também ela tem muita coisa boa, bicho.
Ela tem, uma música chamada Cara Palavra, que é um rockzão pesado, uma música nervosa.
O show dela, ela é muito performática, cara.
Sim, sim, baita personalidade ela, assim.
Eu conheci ela... Karina Bu com Eu Menti Pra Você.
Uhum.
Eu menti.
Uhum.
Mas eu tinha entendido outra coisa da primeira vez. Eu entendi, eu sou uma pessoa má, maluquinha por você. Eu não sei de onde saiu isso, mas enfim, depois eu fui ver a segunda vez e fiquei pensando, cara.
Não era bem isso, né?
Absurdo.
É, esse pessoal de Recife tá mandando muito bem, né, cara? Não adianta, né? Tem saído cada vez mais, muita coisa boa de lá, em tudo em relação a artes, na verdade, cinema,
sim,
música.
Recife, Fortaleza e Salvador são três grandes centros são grandes emanações culturais lá no Nordeste,
é
né?
Verdade.
Cada um com sua característica.
É verdade.
Recife é mais a coisa do cinema, o nosso Irã do Brasil é o Recife.
O Recife, eu chutaria que era. Que assim. Seria a parte mais intelectual, né, dessa produção, mais indie.
Aqui tem um polo.
Indie. Indie seria a palavra, né?
Comercial a Bahia, com certeza, mas embora a Bahia também tenha uma.
Tem uma parte.
E
Fortaleza também tem uma parte pop comercial bem forte com a questão do forró, né, tal.
Pra definir Recife, eu diria que indie é a palavra. Você acertou,
indie, né? Indie. Ok, obrigado.
Todos têm o seu lado comercial e o seu lado mais cult, mas Recife é o indie.
Isso aí.
Isso aí, vamos de. Tem mais música pra tocar?
Tem mais música, mais três canções.
Então toca a ficha aí.
Vamos de Autoramas.
Satisfeito, nada me agrada mais. Eu não consigo ouvir um disco, ou ver um filme, um livro. Eu claramente não vou ler. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi. Minha vontade, o meu desejo, o prazer. E a paciência que eu preciso pra curtir.
achado tudo chato, tudo ruim. Será que o chato aqui sou eu? Será que eu fiquei viciado em novidade e agora o tédio me enlouqueceu? Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi minha vontade, o meu desejo, o prazer de conseguir e a paciência que eu preciso pra curtir. Achado tudo chato, tudo ruim. Será que o chato aqui sou eu? Será que eu fiquei viciado em novidade e agora o tédio me enlouqueceu? Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi minha vontade, meu desejo ou o prazer. E a paciência que eu preciso pra curtir tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo errado, mas tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Pode ter tudo errado, mas tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado, mas tempo que está tudo certo.
Tudo certo.
calor, né, Gabriel? Muito calor.
Sala de Rock com O Terno, Melhor do que Parece. E antes disso, Autoramas, Quando a Polícia Chegar. O Terno, que protagonizou uma ótima notícia para os moradores de Cuiabá essa semana.
Eles estarão aqui?
Sim.
Como assim?
Vou deixar o Fred contar detalhes aí pra nós.
Por acaso o Fred seria a abreviação de Frederico?
Sim, sim, sim. Frederico. Fred é melhor, né?
Me chamou de Frederico?
Ele, Fred é um pouco melhor. Só quando minha mãe tá brava. Ok. Mas, então, o Terno, né, que é uma banda paulista, que é um trio, na verdade. Essa sonzeira que os caras fazem agora, uma banda jovem. Eles estarão em Cuiabá dia 15 de outubro, no Vem Pra Arena. Que bacana. É um evento gratuito e é uma oportunidade ótima pra quem gostou desse som, de conhecer um pouco mais dessa banda. Além do Terno, vai ter Vanessa da Mata fechando a noite, né, ali no entorno da Arena Pantanal.
Estarei lá.
Estaremos todos lá, trabalhando, inclusive. Mas é uma banda muito legal, cara. Eles lançaram um álbum no mês passado e tem um som meio psicodélico, né?
Uma psicodélico. Coisa assim, mas... eu enxergo ali, eu tinha até comentado, um pouco de Jovem Guarda, uhum. aquele lado psicodélico, obscuro que tem na Jovem Guarda, e Mutantes também.
Muito.
Eles começaram fazendo um cover do Mutantes.
Né? E o DNA paulista da banda, do mesmo jeito que o Mutantes também é uma banda com DNA paulista bastante, eu acho que eu enxergo isso, a cidade de São Paulo, assim.
Sim, respira demais, a gente tá falando de clipes também, poxa... Quem tiver uma oportunidade aí de bater no YouTube daqui a pouco o Terno e procurar os clipes, cara, eles têm três clipes maravilhosos. Uma de uma música que se chama Ai Ai Como Eu Me Iludo, em que é uma animação em 3D, que é ótima. 66, em que é uma grande ironia à indústria musical, né, uma sátira do que é uma música certa. Meu Deus, será que esse solo tá muito longo, essa música não tá rimando e tal. E o clipe é muito bem feito, e no final eles vão pra internet e tal. E A Culpa, que é um
que é nova, né?
Não, esse A Culpa eu acho que é do CD anterior. Acho que esse é do CD anterior. E o clipe é muito bem produzido, muito legal, assim. E eles interpretam muito bem. Tu vê que além de grandes músicos, são artistas, sabe? Tipo, os caras entendem...
Performers, né?
Eles entendem a importância disso. Eles tocaram no Lola em 2015 e tem trechos do show deles no YouTube... E, cara, é um baita do show, sabe? Não, eu nunca vi eles ouvindo.
Tem uma canção deles, Bote ao Contrário, que eu acho que é fabulosa.
Bote ao Contrário?
Bote. Ah, o bote...
Okay. Bote de barquinho.
Não, Bote da Cobra.
Bote da Cobra. Ah, Bote da Cobra, ok.
Muito boa.
Muito boa.
Autoramas não precisa nem de apresentação, outra banda fantástica. Hoje eu passei a tarde inteira ouvindo... Desapega, né? Não...
Abstrai.
Olha, ouviu coisa melhor que eu, viu? Que eu passei a tarde inteira ouvindo Lorota de Vendedor.
Não, eu tava... Deixei essa música no repeat, eu e Malu...
Pra poder absorver.
Exatamente, pra ela... Ela pegar um pouco o espírito.
Ok, é assim que você começa, né?
A doutrinação musical.
Olha, eu posso dizer uma coisa, funciona, hein? Olha a Daniela. Veja a Daniela e...
E hoje a Daniela que tá te educando, né, Xisto?
Ah, bom, é uma, assim, relação simbiótica, né?
Claro.
Bom, então, gente...
Isso aí, gurizada.
Como o tempo tá passando, é isso. Considerações finais, Fred?
Ah, eu quero mandar um abraço para minha ex-professora, Nájila Passos, porque eu fiz jornalismo muito para ficar próximo de futebol, porque eu gosto muito de futebol, né? E eu sempre consumi muito esporte, sempre gostei muito de acompanhar e sempre me interessei muito pela profissão de trabalhar ali em volta do que representa o esporte futebol. E eu morava em Porto Alegre na época e eu via muita rádio AM, eu via muito Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Band AM. E minha ideia sempre foi trabalhar como repórter de campo. Só que eu vim para Cuiabá com 17 anos, comecei a faculdade, e na primeira aula de rádio, cara, eu peguei e fiz o texto, e eu entrei no estúdio, e eu falei, aí no que eu saio, a professora pega e me olha assim, e falou, Fred, que bom que tu sabe escrever, porque a tua voz é horrorosa. Então, professora, eu fiquei um ano aqui, fiquei uma hora falando e não gaguejei, e falei bonito, e recebi elogios.
Professora. Isso aí.
Professora, um beijo pra senhora, mas não foi dessa vez, quem sabe eu consigo um programa.
Professora é old school.
Não, aqui, na verdade... É como eu digo, o microfone do Side Rock tá sempre aberto, tá...
Não, mas...
Já, o batismo já foi feito.
Ah, legal, adorei o convite.
Quiser atravessar a rua, estamos aqui.
Ah, sim, só atravessar aqui, sair do Executivo pro Legislativo, e foi um prazer enorme participar do programa, espero que o pessoal que ouviu gostou da nossa lista, tenha gostado da nossa lista,
E eu tô à disposição, pessoal. Sempre que precisar, só dá um grito.
É, o comentário aqui, minha consideração final antes do X, se isso termina e anuncia tudo aí. É que o Gabriel, já chamou o Fred de novo de Gabriel. O Fred tu volte mais vezes aqui, por gentileza, né?
Sim.
Pode deixar.
Não precisa convite, é só chegar.
Só pra fazer um comentáriozinho da canção que vai encerrar o programa, é Não Chora, dos Móveis Coloniais de Acaju, banda brasiliense também.
Qual é o nome da banda?
Móveis Coloniais de Acaju.
Tá bom.
Obrigado. É, banda brasiliense com bastante impacto na cena, eles começaram indie, tiveram música e novela e tudo mais, mas anunciaram break sem retorno definitivo nessa semana. Como eu li uma frase do DJ Rafael Ops no Facebook, ele falou: olha, se por um lado é uma péssima notícia esse break, é uma oportunidade pra gente ver o tipo do trabalho solo que cada um dos inúmeros membros do Móveis vai apresentar nos próximos episódios. X.
Bom, quero agradecer, né, a presença do Fred Fagundes aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela participação, pelas músicas que você trouxe. E não espere convite, não.
Ah, pode deixar.
Tá, a gente está aqui toda sexta-feira, das 9 às 11 horas da noite. Chegando, toma o microfone e seja sempre muito bem-vindo aqui.
Valeu, Fred.
Muito obrigado.
Só não chamo pipoca porque não tem mais microfone na mesa para mais gente. Enfim.
Bom, gente, finalizando, esse foi o Sala de Rock com a apresentação de eu, Xisto Bueno.
Gabriel Lucas.
Gabriel Brizuela.
Gabriel!
Né, com a direção do nosso amigo
o Dudu. O atrapalhamento, eu.
Tá, convidado especial do dia, Fred Fagundes. Trabalhos técnicos de Caio Alves. Agradecendo...
Caio de Bortoli.
Exatamente. Como sempre, agradecendo o nosso presidente Guilherme Maluf, o deputado Guilherme Maluf, pela autorização de nós existirmos aqui nessa rádio. Muito obrigado.
E não ter cancelado o programa até hoje.
Espero que ele continue não ouvindo, inclusive. Agradecimento também a Raoni Risse, nosso secretário de comunicação, Ieda Barro, superintendente da rádio, e também
Jaime Neto,
nosso gerente. Como foi dito pelo Gabriel, vamos encerrar com Móveis Coloniais de Acaju, com Não Chora. Muito obrigado. O programa é reprisado aos domingos, às 3 horas da tarde. Tchau, tchau.
Thank you. também.